Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 2. Nós queremos também, queridos, dar as boas-vindas a quem está nos visitando hoje. Você que está aqui pela primeira vez, talvez a segunda, terceira, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja?
Amém.
Todos bem-vindos em nome do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 2, a palavra de Deus diz assim, ó: rogo a Evódia e rogo a Sítiquem, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, estava orando essa tarde e pedindo algumas coisas para o Senhor, pedindo direção para as coisas concernentes que precisam ser feitas no dia a dia. Nós, na verdade, todos nós precisamos muito da direção de Deus. Na nossa caminhada, irmãos, nós conquistamos, ora nós perdemos, ora nós arrumamos confusão, ora nós causamos confusão. Quem concorda? Não é assim? Uma hora você está conquistando, outra hora está perdendo. Você arruma confusão, de repente você está caminhando, no teu caminho surge uma confusão. Mas onde eu arrumei isso? Então a gente precisa da direção de Deus, e nós precisamos de pessoas pacificadoras. Amém? Pacificadoras. E hoje, por se tratar de um culto de libertação, parece que esse texto, ele não está falando tanto de libertação. Mas se nós formos olhar na profundidade, existe sim problemas na vida de pessoas nesse texto. Por quê? Porque Paulo escreveu essa carta e ele está fazendo um apelo para a Evódia e a Sítiquem. Por que que ele está fazendo esse apelo? Porque estava tendo um problema entre aquelas duas pessoas. Aquelas duas pessoas estavam com um problema. Veja que no primeiro versículo bíblico, Paulo está dizendo: pensem, versículo 2, pensem concordemente no... aquelas duas pessoas, tinha que haver concordância entre elas. E elas não estavam concordando. Havia uma discórdia entre aquelas duas pessoas. E elas precisavam, então, ser libertas daquilo ali. Aí Paulo, ele roga, então, né, a essas duas pessoas, que elas pensassem em concordância no Senhor, que havesse entre eles uma concordância. E aí Paulo prossegue no versículo 3, e a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies. Ó, veja que aqui Paulo está pedindo um auxílio a um obreiro, para quê? Para que ajudasse, né? Esse obreiro, irmão, ele ia auxiliar aquelas duas pessoas, que eram duas pessoas valorosas. Duas pessoas valorosas, todas as duas tinham um grande valor na presença de Deus. Paulo diz, peço que as auxilies, versículo 3, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, irmãos, às vezes as pessoas elas estão fora do templo por frustração, às vezes por desânimo, por estar em uma situação difícil. Outros começam a discordar, abandona a causa do Senhor e ficam longe. Outros, por uma questão de relacionamento, às vezes o lado humano se aflora demais e as pessoas às vezes não suportam o outro. Mas Paulo recomenda, diz, olha, fiel companheiro de jugo, auxilie essas pessoas, procure elas, concilie, né? Ajude. Queridos irmãos, e Paulo faz uma referência aqui, ele diz, ó, os nomes estão escritos no livro da vida. Então veja que, ó, o Zé é melhor que o Mané, ou o João é melhor que a Maria. Não é isso que Paulo está falando, mas Paulo está dizendo o seguinte, os nomes estão escritos no livro da vida. São pessoas de valores, pessoas valorosas, que precisam ser conciliadas, cuidadas, ajudadas. Então, veja que nessa caminhada, o apóstolo Paulo está dizendo para que aquele obreiro conciliasse eles. E aí ele dá um recado no versículo 4, e ele fala, olha, que vocês se alegrem, alegrem sempre no Senhor. Outra vez vocês devem se alegrar, ele reforça. E ele fala sobre a moderação, né? Seja conhecida diante de todos a vossa moderação. O Senhor está perto. Quando ele está falando da moderação, ele está falando de equilíbrio. Então, nós precisamos, queridos, na nossa vida, buscar equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio na caminhada, em todas as áreas da nossa vida. Dá uma analisada hoje na sua vida. O que é que está meio desequilibrado aí? Você, às vezes, pode estar valorizando alguma coisa que está te ferindo, está te machucando. Às vezes você está valorizando mais aquilo que está te machucando do que aquilo que te faz bem. Por exemplo, o que é de maior valor para nós? O perdão ou a mágoa? O que nós precisamos valorizar mais? O perdão. O que nós precisamos valorizar mais? A tristeza ou a alegria? Então veja bem, irmãos, nós temos que abrir o coração. Libere o perdão. Valorize a alegria. O que nós devemos valorizar mais? A paz ou aquilo que nos atormenta? A paz. São perguntas estranhas, não são? São perguntas estranhas. Parecem estranhas essas perguntas aos nossos ouvidos. Mas você percebeu que às vezes, dentro do coração da pessoa, ela fica insistindo naquela guerra? Ela fica insistindo naquilo que às vezes é ruim. Ela fica insistindo naquilo que não é bom. Por exemplo, vou usar algo aqui. Às vezes a pessoa valoriza mais a malandragem do que aquilo que é certo. A pessoa age como malandro, fica valorizando aquilo e não quer agir e valorizar aquilo que é certo, que é correto. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Jesus, ninguém sofreu igual ele na terra, irmãos. Perseguição. Jesus nasceu e proclamaram rei. O que Herodes fez? Herodes mandou matar todas as crianças. Foi de tal forma que José precisou ir para o Egito com Jesus. Não está lá em Mateus? Olha que transtorno gerado na trajetória de Jesus. Depois de um tempo, Jesus volta. E aí na caminhada ele vai crescer, aos 12 anos ele vai apresentar no templo entre os doutores admiram do conhecimento que ele tinha, ele era muito dedicado. Aí Jesus vai trabalhar, ele vai cumprir o sistema diário do homem, que a Bíblia diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão, Jesus foi trabalhar. E a Bíblia diz que ele era filho do carpinteiro. Aos 30 anos, Jesus vai ao Rio Jordão para ser batizado. E aí Jesus, então, começa o seu ministério, que ele vai orar, ele sobe no monte e ele então vai orar. Mas nessa trajetória toda, quanta coisa Jesus passou. Aí ele começa o ministério. O diabo tenta destruir ele de todas as formas. Aí ele, quando ele desce do monte lá, de jejum, oração, ele chama os discípulos começam a seguir ele, e aí vem a perseguição religiosa. Os fariseus, os saduceus, né? E eles começam a perseguir, criticar Jesus, mas Jesus vai vencendo. E a palavra de Deus diz que Jesus vai curando as pessoas, vai libertando as pessoas, mas a perseguição continua. E ao ponto, queridos, do Senhor Jesus, muitas vezes, ele se retirar só e ir para determinados lugares orar. Jesus nunca provocou uma guerra. Jesus sempre promoveu a paz. Sempre. Jesus, quando ele olha para Jerusalém, quando ele vai entrando em Jerusalém, ele lá do cima do monte, ele avista a cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus chora por aquela cidade. E ele chora, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, mas você, Jerusalém, você não me deu ouvido. Ele expressa, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta diante de si, os seus pintainhos debaixo das suas asas, para quê? Para cobrir, para proteger, para livrar. Mas Jerusalém, você não me deu ouvido. Por que Jerusalém agora ia sofrer, ia ser sitiada, ia ser passada por uma situação difícil, porque ela deixou de ouvir a Deus. Ela deixou de valorizar o que realmente precisava ser valorizado. E nessa noite eu quero fazer uma reflexão com você. O que que você tem valorizado? Por exemplo, a tua família, que é um bem tão precioso de Deus. Qual o valor que você tem dado na sua esposa, no seu marido, no seu filho? Pessoas são valiosas, estão muito acima de objetos. E às vezes as pessoas não carregam objetos no coração, mas carregam pessoas amarradas dentro delas, que precisam ser liberadas pelo perdão e pelo amor. Querido irmão, esse texto fala que essas duas pessoas precisavam de auxílio. Esse texto fala que aqueles irmãos precisavam se alegrar. Esse texto fala que aqueles irmãos precisavam ter equilíbrios, que aqueles irmãos precisavam ter uma vida moderada. Então, analisa tudo nessa noite, o que está precisando de moderação na sua vida, o que está precisando na sua casa de colocar um pouco de equilíbrio. Dosar. Dosar. Lembre-se que Jesus falou: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Deus é justo. Talvez você está sendo, pastor, mas eu sou a parte prejudicada, eu sou a parte explorada, eu sou a parte desvalorizada, pastor. Eu sou a parte esquecida. Eu pertenço a uma classe que foi jogado. Eu fui esquecido. Querido irmão, Deus não se esqueceu de você. O Senhor não esquece de você. Se você agir com amor, se você agir com perdão, se você abrir seu coração, você está abrindo para a bênção de Deus. Você está abrindo para receber a bênção de Deus. E olha, querido, olhando para a Bíblia, existem situações que você passa hoje para você colher amanhã. Quem aqui lembra da história de José? O moço que, amado pelo pai Jacó, odiado pelos seus irmãos. O pai lhe faz uma túnica linda e dá para ele. E ele vai mostrar alegremente para os irmãos, né? E os irmãos, tomados de inveja e raiva, vende aquele moço, joga ele dentro de um poço. Aquele moço é vendido, aquele moço vai para o Egito, aquele moço é preso, irmãos. Aquele moço, ele vai sendo levado para uma situação difícil. Ele parecia que ele era uma pessoa totalmente esquecida e que Deus não estava nem aí com ele. Pode estudar a história de José. Parece que ele não estava nem aí. Mas o que Deus estava fazendo? Deus estava trabalhando na vida dele, Deus estava cuidando dele, preparando ele, construindo raízes nas emoções dele, fortalecendo as emoções dele. Ele ia cuidar de grandes negócios, ele ia cuidar de grandes coisas. Ele precisava ser fortalecido. Deus nos conhece. Deus conhece você. E aí o que, que José fez? Ele continuou na presença de Deus. Ele se alegrava em quem? No Senhor. Ele buscava o Senhor. Longe da sua terra, longe da sua pátria, né? Da sua casa, da sua família. Você imagina uma pessoa vendida, uma pessoa jogada, esquecida, a túnica que o pai dele fez para ele. Eles jogaram sangue nela e falaram para o pai, ó, talvez um animal tenha destroçado José. Olha que situação, irmãos. Mas José permaneceu no Senhor. Aí você vai vendo a história, os anos passam, o tempo passa, e José vai passando todo aquele processo, até que chega o dia em que o Senhor vai exaltar José. José, irmãos, eu admiro muito esse personagem bíblico, né? Por quê? Porque ele não deixou a ansiedade dominar a vida dele. Em toda aquela situação que ele viveu, o abandono dos irmãos, o ódio, a traição, tudo aquilo que ele estava sofrendo, ele conseguiu, pela graça de Deus, superar. E ele superou, porque ele teve graça de Deus. E a Bíblia nos mostra que José cumpriu todo aquele processo, até que chegou o dia em que Deus o exaltou. Que ele saiu da prisão, ele foi preso, traído, né, pela mulher de Potifar. E ele saiu daquela prisão. Quando ele sai, ele se apresenta ao rei. E ele fala com o rei. E o rei olha para ele e reconhece que o Espírito de Deus estava na vida daquele moço. O rei do Egito reconhece que Deus estava na vida daquele moço. E quando o rei percebe que o Espírito de Deus está sobre aquele moço, coloca ele como o primeiro ministro daquela terra. Depois do rei, era ele. E ele se tornou um grande governador. Irmãos, mas é uma coisa impressionante, José não foi dominado pela ansiedade. Nós precisamos dessa graça. Olha, a palavra de Deus fala no versículo 6 de Filipenses 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Através do que, irmãos? Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, o Paulo, ele está falando com um grupo de irmãos aqui, ele está pedindo conciliação, ele está pedindo que aqueles irmãos se alegrem, ele está pedindo que aqueles irmãos sejam moderados, ele está pedindo que aqueles irmãos viva uma vida, irmãos, de moderação, porque o Senhor está perto e ele recomenda, vocês não andam ansiosos. A ansiedade é um perigo, porque se a ansiedade tomar conta da gente, não prejudica só a gente, prejudica também quem está perto. Sabia disso? Olha, você conviver com uma pessoa extremamente ansiosa, ela dá problema. Às vezes, pastor, essa pessoa é muito forte. Ela não morre, mas ela mata uns 3, 4 quem está perto dela. Uma pessoa extremamente ansiosa, ela mata uns... Olha a gente que está perto. Ela não dorme direito, não deixa de dormir. Quando ela emburra, fica emburrado mesmo. Sabe o que é emburrar? Essa linguagem você conhece? É de caipira? Emburramento é aquela pessoa que se fecha, que se cala e não se fala com ninguém. Fecha a cara, fecha o bico. E, meu amigo, é melhor sair de perto mesmo. Então, as pessoas têm comportamentos assim. Nós precisamos de libertar disso. Amém? Nós precisamos libertar. Eu vou falar uma coisa para vocês. O dia que eu estou meio brabo, eu falo para os meus filhos, ó, deixa o pai quietinho. Deixa eu quietinho, filho. O pai não está bom, o pai não está bom. Sabe para quê? Quando eu falo isso para eles, eles já sabem que não é bom ficar muito perto de mim falando. que eu tenho que ficar quietinho mesmo, até passar aquele momento, para mim não pecar, para mim não liberar palavras nenhuma, para que o lado humano não se aflore. Está aqui minha família, eu falo, irmãos, são detalhezinhos que nós temos que ter na nossa vida para nos controlar. Tem hora que você sai de perto de alguém, eu vou chorar lá no canto. Vai lá, chora, morde a fã do travesseiro, baba, resmonga. Foi, limpa tudo, lava, aí sim, aí você vai conversar com eles, porque senão dá problema. Entendeu, irmão? Não desconte suas iras, sua raiva, sua cólera, sua peleja em quem está perto de você. Porque você destrói relacionamento. Aí precisa de um juiz de paz, né? Aí precisa de alguém para ir lá ajudar a controlar aquela situação, porque a ansiedade tomou conta, está tão bravo, tão nervoso, tão irado, que bateu tanto, falou tanto, agora está precisando assim de alguém vir conciliar aquela situação, porque até para olhar no olho está difícil. Veja que Paulo fala nesse texto, irmão, que aqueles irmãos, eles precisavam ser tratados. Então, cuidado, não ande ansioso demais. Não seja também aquela pessoa que tudo tem que funcionar só do jeito que você pensa. É outro problema seríssimo, gente, pelo amor de Deus. Mas o rio faz a curva aqui. Não, eu quero que o rio faça a curva para lá. Mas não tem jeito, criatura. O rio, a natureza fez o rio. Não, mas eu quero que o rio vire para lá. Tem que virar para lá. Ô, irmãos, só a graça de Jesus. Então a gente precisa ter um pouco de moderação, né? Ter um pouco de moderação na nossa vida. O apóstolo Paulo está recomendando que as pessoas sejam moderadas. E olha, irmãos, e as pessoas devem orar. Por que precisa de orar? Para vencer essa natureza forte, para vencer essa natureza, né, que às vezes domina. E a pessoa deve ter súplica. E a pessoa deve ter também dentro de si ações de graça. O que é ter ações de graça? É a pessoa celebrar o Senhor com gratidão. Porque tem gente que às vezes o ser humano às vezes é dominado por uma ansiedade tão forte e por uma ansiedade tão terrível que ele esquece de agradecer o que ele tem, esquece de agradecer o que ele é, ele para de viver. Ele vive só em torno daquilo que ele pensa, o cantinho dele. E não pode, meu irmão. Precisa ser tratado, precisa libertar dessa situação, precisa se libertar através do quê? Da oração, da súplica. Precisa ser liberto e ter um coração agradecido. Como é bom você conviver com pessoas que têm gratidão no coração, mas é muito difícil viver com gente que é maldizente. É muito difícil viver com gente ingrata. É verdade ou não é, irmãos? Hã? Você conviver com gente ingrata, gente que não tem gratidão no coração, não agradece a nada. Irmãos, nós precisamos ser libertos. Nosso coração, ele precisa ser aberto por coisas boas, romper com as coisas ruins, né? Não deixar essas coisas nos dominar, mas sim pela oração, pela súplica, na presença de Deus, nós sermos libertos. A gente deixar diante de Deus a nossa petição. Faça a tua petição diante de Deus. Amém? Faça diariamente a sua petição diante de Deus. E aí, completando essa palavra para nós orar, que o tempo passa muito rápido, no versículo 7, a Bíblia fala assim, ó, que a paz de Deus, ela excede o entendimento. Sabe que a paz do Senhor, irmão, ela excede todo entendimento humano. Deus, ele é tremendo. E você pode olhar para a tua vida, que quando você está em paz, você tem mais facilidade para resolver as coisas, não tem? Quantas vezes você foi deitar e você estava bravo, hein? Você estava nervoso, você estava irado. Olha, você até de noite sonhou, tanta raiva que você estava. Mas aí você dormiu, descansou, acordou, teu coração já estava mais tranquilo. Aí você foi lá e você resolveu as coisas de maneira mais fácil. Tem alguém aqui, por favor, que passou já por isso? Que você deitou e aí no outro dia você foi lá e tem alguém? Levanta a mão. Aí você descansou, a paz brotou no teu coração. Então você tem que buscar paz. Você tem que buscar paz para o teu coração. Se acalmar, irmão. Não deixe a ira tomar conta da sua vida. Mas deixe que a paz de Deus, que excede tudo, domine a sua vida, domine o seu coração. E aí sim, querido. A paz de Deus vai guardar teu coração, a tua mente. A tua mente vai estar em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, que é o teu pastor, vai cuidar de tudo. Aí sim, aí a provisão de Deus está tudo preparado. Nós temos que confiar. Amém? E hoje eu quero orar por libertação aqui. Nós vamos agora, em nome de Jesus, orar. Fica de pé. Você ouviu bem essa pregação? Você, enquanto estava pregando, avaliou aí algumas coisas que o teu coração está meio pendente? Talvez se você está valorizando mais coisa ruim, hoje é uma noite de você jogar isso fora. Amém? É uma noite de você jogar isso fora e você vai potencializar coisas boas. Você vai potenciar a palavra de Deus, você vai potenciar o amor, você vai potenciar o perdão, você vai colocar potência de fé aí no teu coração, em nome de Jesus. Não potencialize o orgulho, arranca o orgulho, mas coloca potência na humildade. Pronto. Deixa o seu coração nessa noite se encher de humildade, de fé, de amor, de perdão. Você vai ser diferente. Você vai ser diferente. Em nome de Jesus eu creio no poder de Deus, querido. Aquilo que prejudicou a tua vida, Deus é maior. Deus é maior. Feche os seus olhos agora. Em o nome de Jesus. Eu quero que solte um hino. Feche os seus olhos, fica quietinho um pouquinho. Coloca um hino aí, vem o teu reino, Senhor. Por favor, solta esse hino aí para nós. Pode soltar o hino, põe a voz. Fica orando em espírito, irmão. Toda honra ao teu poder, meu Pai. Deixa o céu descer, irmão. Abre teu coração nessa noite. Entrega tuas petições a Jesus. Deixa o reino de Deus vir sobre a tua vida. Deixa o governo de Deus na tua vida dominar. Às vezes você está só um pedacinho do coração aberto. Eu estou falando aqui nessa noite com pessoas que uma partícula do coração está aberta para Deus. Outra parte está fechada. Outra parte está comprometida com o mundo. Está comprometido, tem potencializado coisas más do mundo dentro do coração. E nessa noite, deixa o reino de Deus entrar na tua vida. Para você ficar liberto. Para você ser livre. Eu quero orar com você agora. Você que tem vivido um evangelho meia boca. Jesus quer te libertar nessa noite. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, como esse cântico, Senhor, vem o teu reino, vem a tua vontade, vem o teu poder, vem a tua autoridade. O teu reino é um reino de autoridade, Senhor, e que a tua autoridade venha agora, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a autoridade do Senhor quebra agora toda a força maligna do mal, do pecado, da mentira, do ódio, do rancor, todo mal escondido, toda força pecaminosa foi derrotado no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, a aliança que Deus fez conosco, nos libertou do império do pecado e destroçou e derrubou e expulsou e expeliu toda a força da maldade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a graça de Jesus agora, doada, ministrada, liberta a tua igreja, Pai. Liberta este homem, liberta esta mulher, liberta esse jovem, liberta, Senhor Jesus Cristo, esse casal, liberta essa família, em nome de Jesus. Essa vida agora seja livre. Na autoridade do Senhor Jesus, sejam libertos pelo poder de Deus. Pai, libera uma unção do Espírito Santo, aleluia. Oh, glória a Deus, esta mulher seja curada, livre dessa enfermidade no corpo dela. Oh, esse sangue, sejam limpo agora, toda a contaminação sai desse corpo agora, em o nome de Jesus. As inflamações, sai das articulações desse corpo, sai todo o mal, toda a doença, toda a enfermidade, ou esse mal, Pai, que está sobre as emoções. As pessoas têm sofrido, meu Deus, com as suas emoções. As pessoas têm sofrido com suas condições psicológicas. Têm sofrido com suas condições psicológicas, meu Pai. E essas pessoas sejam livres. Essas pessoas sejam libertas no poder do nome de Jesus nessa noite. Nós declaramos para a glória do Senhor, meu Pai, que a unção do Espírito Santo agora preenche de fé essa mente. Preenche de fé essa estrutura agora, Pai. Essa pessoa não vai ser a mesma, porque o Senhor é maior. Aleluia! O Senhor é poderoso. Santo é o teu nome, Jesus. Repreende, Pai. Ó Deus, toda força que aprisiona esta pessoa, em o nome de Jesus eu ordeno, solta esse corpo, toda a prisão agora, essa pessoa seja livre do mal. Senhor, nós declaramos em o nome de Jesus, essa vida aprisionada pela falta de perdão, que o Espírito do Senhor ajude ela agora a liberar, e ela seja livre nessa noite, aleluia. Ela seja livre, livre, livre para te adorar. Que a felicidade, o amor, a fé, a confiança, Pai, ministra essa pessoa dentro dela agora. Ela vai sair daqui em paz. Ela vai para casa em paz. Que a direção do Senhor ministre essa vida, Pai. Aqueles também que estão nos ouvindo em casa, Jesus. Que a unção do Senhor os alcance agora. Dá ordem aos anjos do Senhor visitá-los, meu Pai. Com a presença do Senhor. E a paz preencha a todos. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Cura. Transformação, libertação, repouse sobre o povo de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deus está ministrando, irmãos. Espírito Santo está ministrando. Em nome de Jesus. Coloca na mão de Deus toda a ansiedade agora, Pai. A falta de confiança, Jesus. Essa falta, às vezes, de confiança. O Senhor preparou coisas maiores para nós. E às vezes nós, na nossa ansiedade, falhamos e pecamos. pedimos perdão ao Senhor, e nós pedimos que o teu governo agora, o teu governo, o teu reino, a tua vontade, a tua soberania, domine sobre nós, domine a nossa vida, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Não é na força do nosso braço, mas é na autoridade do nome do Senhor, na autoridade do teu evangelho, na autoridade da tua palavra. Nós declaramos nessa noite que os que com fé te buscam estão sendo curados, livres, libertos, transformados, sarados para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu sei que nessa noite Deus está curando pessoas da inquietude. E o Senhor está derramando paz no teu coração. Amém. Aquele quadro que você via como o mais terrível, ele deixa de existir. Porque Deus está acima desse quadro. E Deus está governando sobre a tua vida. Levanta a tua cabeça, irmão. Levanta os teus olhos. Veja que o Senhor, teu Deus, é um Deus que trabalha por ti. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós vamos encerrar o culto agora. Você está abençoado para a glória do nome do Senhor. Muito bem.